Bom dia, senhores. Carlos Delgado, presidente da SK, demais vereadores, todos, graças a Deus, da minha particular amizade. E agradeço de coração por me proporcionar esse momento, essa oportunidade de falar sobre alguma coisa a qual eu tenho uma ligação muito grande e que ainda tenho cuidados especiais. A Califórnia da Canção Nativa, como todos sabem, o movimento cultural que mudou a fisionomia cultural do Rio Grande do Sul. E não só cultural, ela mudou a nossa autoestima, ela mudou a maneira de nos sentirmos gaúchos. Né? Quando a Califórnia começou, ser gaúcho não era vantagem nenhuma, pelo contrário, era pejorativo. Quando se enxergava uma pessoa de bombacha na rua, não faltava um gaiato que dissesse: onde as trova, moço? Onde é que vai com essas bombachas? Hoje em dia, a bombacha é um símbolo respeitado em todo o Brasil. Né? Nós temos um grande violonista, um artista de primeira linha, o Jamandu Costa. E ele, onde se apresenta por aí afora, o mundo afora, ele vai de bombacha e alpargata, que é uma roupa bem nossa. Bem... Mas a Califórnia nasceu de uma revolta, particularmente minha, em função desses preconceitos que eu acabo de mencionar. Né? Eu participei de um festival de música numa rádio local, promovido por uma rádio local, Rádio São Miguel, de Uruguaiana, e era um festival para música popular da fronteira oeste. E eu fazia minhas letras, ainda não mostrava muito, tinha escondido, mas escrevia meus versos. E o Júlio Machado Silva Filho, recém-formado em veterinária, recém-começando seu trabalho profissional aqui em Uruguaiana, fui atender um animal doente lá onde eu trabalho, na estância do meu pai, onde eu capatazava. E lá nos entendemos e começamos a trocar figurinha. Ele musicou, fez uma milonga de um verso que eu escrevi, e aí escrevemos no festival. Nós éramos compositores, nós não éramos intérpretes, não pretendíamos ser intérpretes. Então procuramos intérpretes para defender essa música. E para nossa surpresa, topamos com esse enorme preconceito que havia. Não houve um cantor de Uruguaiana que se animasse a cantar uma milonga chamada Bichornado, que em língua de nossa da fronteira significa triste, acabrunhado. E nem músicos queriam participar. Então, isso aí me deixou muito triste, mas a gente, naquela época, né, eu digo que naquela época eu era incendiário, hoje eu sou bombeiro, mas a gente não se conformou com isso. Então formamos um grupo vocal. Eu convidei meu irmão, Ricardo Duarte, e o Júlio convidou o Tasso Lopes, que era inseminador na estância. Então nós éramos gente de campanha, todos. O Júlio, filho do famoso gaúcho Júlio Machado, conhecido por todos, homem que militou nas roças da prefeitura há muitos anos, era um homem encarregado das estradas do interior. Prestou um serviço enorme, tanto é que hoje o Museu Crioulo se chama Júlio Machado. Mas, dito isso, nós participamos do festival, fomos cantar no festival e fomos desclassificados sumariamente por ser considerado uma música regional e que não tinha interesse não tinha valor para os interesses do festival. E isso aí nos deixou extremamente chocados, né? Porque na mesma noite foi classificado um bolero cantado em espanhol, era de autoria do Rodolfo Camarano, uruguaianense. E um baião cantando A Seca do Nordeste, de autoria do Hernani Amaro de Oliveira. Então, eu constatei que na minha terra, aqui no coração geográfico do Pampa, aqui no meio da gauchada, no berço do gaúcho, eu podia cantar no outro idioma, e podias cantar coisas que tu não conhece, como A Seca Nordestina. Me lembro até dos versos do Hernani, que diz: quero plantar minha roça, o tempo não deixa, não faço queixa, não vou chorar. Essa constatação me fez entrar em pânico. Né? Alguma coisa tem que ser feita para mudar isso aí. Então veio a ideia de realizar um festival onde só se pudesse cantar as coisas regionais. Eu levei muito tempo tentando convencer as pessoas que isso tinha condições de fazer. Como não consegui, Deus me ajudou, me deu uma ajudinha. Né? O pessoal do CTG, segundo o Paco, me procurou para ser candidato a patrão na próxima eleição. Eu inicialmente recusei, mas eu sou sonhador, eu não sou executivo, ainda moro na campanha, não tenho condições. Mas aí À noite me aconselhei com meu travesseiro. No outro dia de manhã, recorrendo os campos, eu cheguei à conclusão de que se eu fosse eleito, eu não precisava pedir para ninguém para realizar a Califórnia. Voltei para casa, peguei o carro, vim na cidade e disse para o pessoal, olha, eu mudei de ideia, eu sou candidato. Aí me elegeram. E na primeira reunião de diretoria, e isso aí está declarado em cartório pelo quem lavrou a ata da criação da Califórnia, o senhor Darcy de Almeida Lopes, está com 93 anos, se não me engano. Ele é pai do Jaime, ali da Ferragem Rancho Novo. O Darcy era meu secretário quando, na primeira reunião de diretoria, ele conta isso. Eu cheguei com essa ideia. Nem que não se faça outra coisa nesses 2 anos da minha gestão, mas nós vamos realizar a primeira Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. E aí foi nomeado Henrique Dias de Freitas Lima como o primeiro presidente desse festival. E graças ao trabalho denodado do Henrique, de muita importância, nós conseguimos realizar a primeira Califórnia da Canção Nativa. Isso aí parece que era uma ânsia de todos os gaúchos que trabalhavam com música, que lidavam com música, porque estourou. A primeira Califórnia tinha 17 pessoas, na primeira noite, eram 17 pessoas assistindo. Então nós cantávamos, descíamos do palco para aplaudir os parceiros. Na segunda noite já tinha uns 300, na terceira noite estava cheio o teatro. E daí em diante foi uma coisa incrível que aconteceu, né? Vocês todos sabem, Uruguaiana, eu sei que se orgulha muito disso. E é uma pena que com o passar dos anos, né? A Califórnia foi 10 anos o único festival. Por 10 anos foi o único festival. E o único festival lá em Itaquara e em Flores da Cunha eram festivais temáticos, criados para cantar o produto na terra, a colonização italiana, a colonização alemã. Mas igual a Califórnia só surgiu, os moldes da Califórnia, em 1980, a tertúlia de Santa Maria. E daí começaram a aparecer festivais por todo o Rio Grande e virou esse movimento cultural sem precedentes. Né? Então, eu me alegro muito poder participar com você da comemoração desses 50 anos desse festival, porque eu me sinto partícipe de alguma coisa importante que o nosso município tem, e até que não usa muito modestamente nisso. Né? Eu, por mim, já tinha na estrada aí, Califórnia, Uruguaiana, terra da Califórnia, Uruguaiana, coração geográfico do Pampa, que fala em tantas coisas. Agora eu vejo até com tristeza, respeito o interesse de todo mundo, mas vejo com tristeza. Uruguaiana fica um slogan, Uruguaiana, capital dos frixotes. Uma terra com tanta coisa da cultura e da história para se orgulhar, de repente, capital do Fichal. Né? Mas cada qual com seus cada qual. Então. Eu trouxe aqui um livro que eu quero entregar para o presidente da Califórnia, da Câmara de Vereadores. Então, e quero que todos se sintam homenageados com essa entrega. E gente, eu trato da participação de Uruguaiana na Guerra do Paraguai. O Uruguaiano teve uma participação incrível na Guerra do Paraguai. Foi um momento aqui em Uruguaiana que ela foi o centro de todas as atenções da América do Sul. Esse conflito que envolveu 4 países da América do Sul e foi o mais sangrento, a maior guerra que você tem notícia, né? E Uruguaiana esqueceu disso. Bom, em 1943, quando estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, houve um movimento americanista liderado pelos Estados Unidos e com a ideia de que todos os povos da América do Sul deviam se unir e qualquer desavença, qualquer querela fosse deixada de lado. Então houve um movimento de... As pessoas achavam que Uruguaiana, com a Praça da Rendição, que era o nome da nossa praça, estava ofendendo os nossos amigos paraguaios. Então Getúlio Vargas fez um movimento, mandou o Barão do Rio Branco, uma figura extraordinária de brasileiro, de diplomata sem tamanho, mas que por uruguaiano ele não precisou fazer nada, porque as nossas divisas são muito, muito fáceis. Tem um rio Uruguai que nos separa, que ele não teve problema nenhum. Mas o Getúlio Vargas mandou o Barão do Rio Branco para cá e deu a condição de mudar o nome da praça. E aí houve uma briga constante, eu até tenho um livro escrito pelo Humberto Feliciano de Carvalho, Uruguaiana e os brasileiros, Uruguaiana, Praça da Rendição e os brasileiros desalmados, eles chamam. Então, ele retrata ali toda a discussão que houve entre os vereadores e o prefeito, e, enfim, termina dizendo que o prefeito, numa atitude ditatorial, determinou a mudança, né, contra a vontade do povo. E eu até trago essa inquietude para a Câmara dos Vereadores, porque nós, quando começou a pandemia, eu tinha conseguido com a direção de cultura do município, nós tínhamos marcado reuniões mensais com os historiadores da cidade, os interessados no assunto, para discutir a importância da Guerra do Paraguai, a importância da participação do Uruguaiano na Guerra do Paraguai. Né? E depois veio a pandemia e não saiu mais nada. Mas o livro que eu tinha em mãos, eu tive que pesquisar muito, trabalhar muito em cima desse livro, porque é muito controversa a nossa guerra. Ela tem quatro opiniões diferentes, então os quatro países que participaram, como historiadores em todos eles. Mas eu consegui chegar a uma conclusão, e é o romance, não tem esse compromisso com a verdade histórica. Né? Mas está aí um esforço que eu fiz, espero ter feito uma contribuição para a Uruguaiana entrar de fato na história. E a Globo está me ajudando muito agora, né? Ela lançou uma novela e está fazendo todo mundo pensar na Guerra do Paraguai. Eu espero. Eu acho que a Globo vai me ajudar. O pessoal se interessa pela Guerra do Paraguai. Pois é, não, está meio mal contado a história, não. Os soldados lá andando dentro do Palácio Guanabara. Mas eu não quero abusar da bondade de vocês, quero agradecer de coração a companhia do meu amigo José Edson. Nós fomos convidados pela vereadora Cassinello e podemos estar com vocês aqui com uma alegria imensa. Essa Câmara de Vereadores, eu não vou dizer muito do que todo mundo já sabe, muito mais, muito do que todo mundo já conhece. Ela, sempre que foi preciso, ela esteve do lado do povo e do lado dos interesses dessa terra. Nós temos ali um trabalho feito pela uma parceria de José do Alves, executando dos poetas. Nós conseguimos que a Câmara de Vereadores nos permitisse reunir os três poetas. E fizemos um trabalho de pesquisa impressionante a respeito de um deles, que era desconhecido. O poeta foi embora daqui e ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele perdeu uma filha de apendicite e desandou a beber. Ele era advogado, ele largou a profissão, largou a escrita, largou tudo e chegou num estado que ele suicidou. E o suicídio, na época que ele cometeu, era um tabu enorme, a família não falava, escondia, tinha algum suicida da família, e a família então foi embora do Rio de Janeiro, sumiu, e nunca mais se teve notícia dele. A informação que você tinha é, existia um cara chamado Dalva de Paiva, que fechou um certo, mas a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, eu não vou tentar dizer a data, porque eu vou errar, mas eu sei que o professor Luiz Stabile, o Hélio Nelsis, o Berigaray, o Roberto Berigaray era o presidente da Câmara, ela publicaram um estudo sobre os poetas, os três poetas. E baseado nessa informação, nesse estudo, foi que nós, como José Edson, resolvemos buscar informações, buscar e descobrir. Nós descobrimos coisas impressionantes, inclusive 40 e tantos poemas inéditos desse trabalho de Paiva, e fotografias que nos permitiram fazer o busto, porque nem isso é. Então, hoje, o filho está na praça ali, na cena do Recanto do Poeta. Outro dia houve uma homenagem muito interessante para o aparecer do filho, realizado naquele local. Tudo isso nós devemos ao trabalho interessado e ao trabalho patriótico da nossa Câmara de Vereadores local, que tenho a honra hoje de estar por aqui conversando com você. Agradeço muito a oportunidade e espero que continuam sempre com esse mesmo interesse pela nossa cena e nós estaremos em pau. Obrigado.
Nos sentimos orgulhosos, né, sermos uruguaianense, protagonista da Califórnia, da canção nativa, e aqui, né, o idealizador da Califórnia, né, com Mar Duarte, esse nome forte, é o nosso mito de Uruguaiana, né, com Mar Duarte. Nossos parabéns, Comar, pelo teu trabalho, também do José Edil, né? José Edil, do Lima Alves, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo em 2019, quando lançava o livro aqui, o The Baidas, né? The Baidas, no Clube Comercial. E para mim foi um orgulho, foi uma emoção receber ali, né? Aquele livro assinado que eu tenho na minha humilde biblioteca. Eu tenho esse livro na minha casa. E quero agradecer ao doutor plenário, né? Porque nós não tínhamos protocolado o requerimento. E dizer, Colmar, que tu nos representa nesse Rio Grande afora. E somos orgulhosos da tua pessoa. E a Califórnia, ela é um evento que jamais morrerá e sempre estará vivo em nossos corações. Então, quero te parabenizar a todos que participaram desde os tempos, né, dos primeiros da cidade de Lona, na Pastoril e por aí afora, nos festivais, né? E que Deus te abençoe, a ti, ao Edil, a todos que fazem parte da nossa querida Califórnia. Obrigado, senhor presidente.
Mas vocês vão pagar nos quintos dos infernos esse desrespeito. Logo o ferrão do demônio vai chupar o sangue nas entranhas do bronze, vai cortar as asas dos dragões e apagar os sonhos do inferno. Eu os amaldiçoo com os poderes que recebi da fada Moura que habita as urnas do Cerro do Jaral. Cala, insolente! Para hablar comigo, tens que te pôr de joelho. Nunca! De joelho, eu? Nestas terras, um homem morre de pé e não vive de joelho. Por tua insolência, morrerás na porta. Não aceito. Se vão me matar, que seja degolado. Quero que meu sangue se derrame sobre esta terra. Pois o sangue inocente, quando vertido, tem o poder de redimir as injustiças. Muito obrigado, querido amigo Bernardo Arte, por recebê-lo. E obrigado por todo o trabalho que a senhora estende, levando longe a cultura do nosso município. Não é. Eu costumo usar uma frase que é artista, que não é uma eleição, é uma vida. E o senhor, da mesma forma, não é uma Califórnia, não é um livro, é uma vida desse ano. É uma vida, são décadas, são anos, são dias, às vezes que convive com a família, convive com amigos, e força, energia que eu tenho referendo, e nem sempre recebe a valorização adequada. Porque o maior pagamento não é o preço, o custo do livro. O maior pagamento é o sentimento. É a gratidão dos outros, com quem se esforça. E fica aqui registro da Casa Legislativa com gratidão a pelo serviço prestado, pela relevância do serviço prestado pela população uruguaiana e pela nossa cultura gaúcha e por toda a sua história. E homens como tu fazem do Uruguaiana um lugar melhor para se viver.
Senhor presidente, eu quero dar uma atenção, né? Quero propor aos vereadores a possibilidade de ouvirmos o professor José de Lima Alves, nosso ilustre professor, escritor e poeta. É um grande valor da nossa terra e nós não podemos perder a oportunidade de ouvi-lo nessa sessão tão especial. Se houver a aprovação dos demais vereadores, eu agradeço.
Obrigado, vereador Egídio. Vamos, então, colocar a aprovação do plenário, a participação do senhor José Edil de Lima Alves. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Está aprovada a sua participação. Quero convidar o senhor José a sentar-se conosco.